DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Após a divulgação dos resultados definitivos das eleições gerais em Angola, que dão vitória ao MPLA, a UNITA reitera que não reconhece os dados apresentados pela CNE.
A UNITA reitera que não reconhece os resultados indicados pela CNE.
Entretanto, a coligação Casa CE é a principal perdedora destas eleições, diz analista.
Percebermos que a casa era literalmente o Abel e, portanto, a saída do Abel criou este revés.
Ainda nesta emissão, saiba que lições Moçambique pode tirar das eleições angolanas.
Não basta dizer que a oposição não controla o processo de votação, quando o próprio cidadão não faz parte da solução do problema.
São estes os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, 30 de agosto de 2022. A apresentação é de Amos Fernando, edição de Madalena Sampaio. Fique conosco. Ora, mais uma vez, bem-vindo. A Comissão Nacional Eleitoral de Angola oficializou esta segunda-feira a vitória do MPLA nas eleições gerais de 24 de agosto e a reeleição de João Lourenço para o cargo de Presidente da República para os próximos 5 anos. Na sua primeira declaração pública, depois do anúncio dos resultados definitivos, João Lourenço garantiu que...
Nós ganhamos estas eleições de forma inequívoca. Nós tivemos a maioria absoluta aí. Eu posso e devo governar com toda a legitimidade que os eleitores conferiram ao MPLA e ao seu candidato.
Entretanto, a UNITA, o principal partido da oposição, através do seu secretário-geral Álvaro Chico Amanga, voltou esta terça-feira a negar reconhecer os resultados divulgados pela CNE.
A UNITA reitera que não reconhece os resultados indicados pela CNE enquanto não forem decididas as reclamações já em sua posse. Neste contexto, aproveita informar a opinião nacional e internacional que, dentro dos prazos legais, fará entrada de uma reclamação que terá efeitos suspensivos da declaração dos resultados definitivos apresentados pela CNE.
Álvaro Chico Amanga acusa, por outro lado, a CNE de não ter ainda notificado formalmente o partido sobre a divulgação dos resultados definitivos e acrescenta.
A CNE não se furte à comparação das atas síntese em posse dos partidos políticos resultantes da vontade popular expressa nas urnas e que representa a vontade e verdade eleitoral.
Ora, enquanto continuam as reclamações da oposição, o já declarado vencedor, João Lourenço, já pensa como será o seu novo governo para o quinquênio 2022-2027.
Nós temos legitimidade para governar sozinhos, não temos necessidade de fazer nenhuma geringonça. As geringonças são feitas quando o partido vencedor não tem votos suficientes para governar sozinho.
Enquanto João Lourenço não pensa numa geringonça, a analista ouvida pela DW África, Tânia de Carvalho, considera que a vitória do MPLA é amarga, tendo em conta que perdeu 26 assentos no Parlamento.
Os resultados que a UNITA teve, de certo modo, deixam-nos com uma luz de verdadeiro progresso. É importante que a gente perceba que há, de facto, uma nova e verdadeira consciência política no seio da juventude, que representou a maior força votante.
Nas eleições de 24 de agosto, o último, o MPLA teve o pior resultado de sempre, ou seja, 51% dos votos contra os 53% que já tinha conquistado nas primeiras eleições em 1992. Mas João Lourenço mostra-se despreocupado com esta queda nos números.
Estou satisfeito com o resultado que os eleitores angolanos quiseram conferir, quer ao partido MPLA, quer a mim enquanto seu candidato. Portanto, nós ganhamos o Penta. Quem ganha o Penta só tem razões de abrir, no mínimo, 5 garrafas de champanhe.
Ora, 5 garrafas de champanhe é o que o João Lourenço espera abrir neste momento, depois do anúncio dos resultados definitivos das eleições de 24 de agosto. Muitas cidades angolanas registaram uma onda de protestos contra os resultados divulgados pela CNE. E agora seguimos para Cabinda, onde nos chegam informações segundo as quais a sede da UNITA esteve ontem cercada pela polícia durante mais de 2 horas. O nosso correspondente é Cabinda, Simão Leiro, esteve a acompanhar os tumultos. Viva, bom dia, Simão. Bem-vindo a esta emissão. Neste momento, qual é o cenário que se vive aí em Cabinda?
Muito bom dia, Mons. Bom dia, ouvintes da DW. Ontem, depois da Comissão Nacional Eleitoral ditar os resultados finais, houve, de facto, uma situação em que os militantes da UNITA e os militantes do MPLA quase que criavam aqui intolerância política. Que no momento em que a caravana do MPLA passava de frente à sede da UNITA, os militantes sentiram-se insatisfeitos e dali criou-se aquele alvoroço todo, onde interveio a polícia, mas a polícia interveio já com disparos e muitos militantes tiveram-se de refugiar na sede pelo menos 2 horas. Ou seja, esta situação também criou alguma insatisfação no meio de alguns populares, que vão, de qualquer maneira, criando algumas zonas e vão queimando algumas bandeiras do partido MPLA por sentirem-se insatisfeitos. O que nós temos informações é que algumas pessoas já foram detidas e não sabemos ainda de concreto quantas pessoas foram detidas pela Polícia Nacional. Então nós colocamos aqui um ponto e vírgula, voltamos numa próxima ocasião. Amons, nos agradecemos aqui do ponto mais ao norte de Angola, Cabinda, Simão Lelo.
Muito obrigado, Simão Lelo, por estas notas informativas a partir dali em Cabinda. Você também pode acompanhar mais detalhes sobre este processo em dw.com/português. Para já, vamos à nossa pergunta do dia, onde perguntamos hoje como que avalia a atuação da polícia angolana perante os protestos contra os resultados divulgados pela CNE, que dão vitória ao MPLA. Para já, Luiz Cadoa escreve que a atuação da polícia é própria das ditaduras. Em Angola, o MPLA e o seu governo são exemplos de uma ditadura. António Aires David considera que o MPLA vai levar o povo à exaustão até se conformar com os resultados. A polícia é do povo, não é do MPLA, e a polícia está a comportar-se como se estivesse do lado do governo. Esta é a opinião de Jaime Manuel. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ora, continuamos a olhar a Angola, onde começaram a ser ouvidos ontem vários cidadãos detidos pela polícia na semana passada durante protestos contra os resultados provisórios das eleições gerais de 24 de agosto. A organização não-governamental Friends of Angola exigiu, numa carta aberta, a libertação incondicional dos cidadãos detidos ilegalmente quando exerciam o direito constitucional de reunião e manifestação pacífica após as eleições de 24 de agosto. Em Moçambique, que o Ministério da Defesa Nacional disse ontem que será implacável com atos de indisciplina no seio das Forças Armadas e de Defesa de Moçambique, defendendo que os membros da instituição devem servir à pátria e à comunidade. A declaração surge dias depois, face às acusações das comunidades de que alguns militares se envolvem em desacatos por estarem embriagados ou por razões passionais. O presidente moçambicano Filipe Nyusi defendeu esta segunda-feira que o país tem condições para se tornar numa força económica no continente africano e no mundo, devendo para isso capitalizar o potencial que detém em vários setores e promover a internacionalização. A China e a Coreia do Sul assinaram um acordo para a exploração conjunta do gás na bacia do Rovuma, na província norteña de Cabo Delgado. Os acordos deverão relançar e reforçar 5 projetos de cooperação na região, avançou o governo moçambicano.
DW África. Deutsche Welle.
Acompanha o jornal matinal da DW África a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Para já, voltamos a olhar para as eleições angolanas, onde a Casa CE é a principal perdedora destas eleições. O partido passou dos 16 deputados para zero que tinha no Parlamento, segundo os dados definitivos divulgados pela Comissão Eleitoral de Angola nesta segunda-feira. Analista ouvido pela DW África acredita que a queda tem a ver com a saída de Abel Tshivukuvuku há mais de 3 anos. Abel dizia José Adalberto como foi esta queda da Casa CE.
Foi uma queda estrondosa. Até aqui, a Casa CE era a terceira maior força política de Angola, com 16 deputados. Mas nestas eleições, a coligação não elegeu nenhum parlamentar. Segundo os dados definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, obteve apenas 0,76 dos votos. São resultados muito diferentes dos sucessos nos pleitos de 2012 e 2017, com o Abel Tshivukuvuku. Atesta. Este ano, a Casa CE terá de sair da Assembleia Nacional, onde habitou nos últimos 10 anos. Suzinanda Xavier, vice-presidente para comunicação e marketing da Casa CE, entende que a coligação merecia mais.
O Colégio Presidencial da Casa CE deplora, portanto, os resultados publicados pela Comissão Nacional Eleitoral. Isto para dizer que nós, Casa CE, estamos convictos e conscientes de que fizemos um trabalho que não condiz, portanto, com os resultados publicados pela CNE. Significa dizer que nós contestamos esses resultados porque faltou neles a verdade eleitoral.
Xavier garante que a sua formação política vai interpor recurso à Comissão Nacional Eleitoral nas próximas 74 horas, como previsto na lei, tal como a UNITA, a Casa CE. Acredita que os dados publicados pela Comissão Nacional Eleitoral não espelham a verdade eleitoral.
Os processos em Angola efetivamente não têm sido processos livres, transparentes e justos. Nessas eleições de 2022, podemos constatar que foram livres, mas não foram justas nem foram transparentes. Antes, pelo contrário, podemos mesmo realçar e reafirmar aqui que foi o processo mais vergonhoso que nós tivemos em termos de divulgação e verdade eleitorais.
No entanto, segundo o analista político Agostinho Sicato, a queda da Casa CE não terá apenas a ver com alegadas irregularidades no processo eleitoral. Para Sicato, o descalabro deve-se, sobretudo, à saída precipitada do então presidente e mentor daquele projeto, Abel Tshivukuvuku, que mais tarde juntou-se à Frente Unida da oposição e se candidatou a estas eleições pela lista da UNITA.
O Abel saiu, levou consigo parte do eleitorado. E se percebermos que a casa era literalmente o Abel, e com a saída do Abel ficaram apenas os partidos políticos que não tinham expressão. E, portanto, a saída do Abel criou este revés para a Casa CE.
Este ano, as eleições resvalaram também numa disputa entre apenas 2 partidos, o MPLA como representante da continuidade e a UNITA, que exigia alternância. O MPLA saiu vitorioso com 51,17% dos votos, de acordo com os resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, CNE. A UNITA ficou mais atrás, a 7 pontos percentuais de distância. DW, José Adalberto.
Muito obrigado, José Adalberto. Para já, a oposição moçambicana quer tirar lições das eleições angolanas. É o que diz Hernamo, o maior partido da oposição, que diz que as eleições devem servir de lição para o povo moçambicano. Hernamo diz mesmo que há consciência coletiva dos angolanos porque almejam mudança no país. Analistas, no entanto, elogiam a postura dos partidos políticos angolanos durante a campanha eleitoral e alertam para o fim de hegemonia dos partidos libertadores na África Austral. O retrato dessa história é com o Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O maior partido da oposição em Moçambique é perentório. As eleições angolanas devem servir de lição para Moçambique. O porta-voz da RENAMO, José Manteiga, diz que os angolanos se envolveram profundamente nessas eleições e chamam os moçambicanos a fazer o mesmo em 2024.
A lição que Moçambique deve tirar é esta. Porque não basta dizer que a RENAMO não controla as eleições. A oposição não controla o processo de votação. Quando o próprio cidadão não faz parte da solução do problema. Porque a sociedade tem que se envolver e nós vimos um grande envolvimento da população angolana nessas eleições.
Manteigas diz que os moçambicanos têm a vontade de controlar os seus votos, como fizeram os angolanos, mas enfrentam ainda a repressão da polícia, como muitas vezes aconteceu.
Se não houvesse uso abusivo da polícia, nós não teríamos tido aquele massacre que aconteceu em 99, por exemplo. A RENAMO manifestou-se de forma mais robusta perante aqueles resultados. Mas o que nós assistimos no país? Houve uma chacina de cidadãos.
Outra lição para a RENAMO é a união de movimentos da oposição e da sociedade civil angolana pela alternância política. O partido diz que já fez isso e nunca negou uma coligação, mas é preciso que as formações políticas tragam ideias desmanteigas.
É muito constrangedor haver uma coligação em que não há mais-valia, não há um valor acrescentado. Mas nem por isso a RENAMO se fecha. Há uma união. Mas qual é a mais-valia que o partido A traz? O número de membros que vai trazer?
O IMD, Instituto para a Democracia Multipartidária, esteve em Angola na qualidade de observador. Dércio Alfazema, diretor de programas da ONG, destaca a divulgação em tempo útil dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições.
Em menos de 24 horas já tinham sido contabilizados e a CNE estava a divulgar resultados equivalentes a mais de 90% das mesas. E isso é muito importante para reduzir a questão da desconfiança, da tensão e para o reforço da transparência.
O analista chama ainda a atenção para a probabilidade dos partidos libertadores na África Austral passarem para a oposição. Segundo Alfazema, é isso que se nota em Angola com as abstenções de membros do MPLA.
É preciso que os partidos dominantes ao nível de África, da região, os partidos libertadores, revejam aquilo que é a sua postura, a forma como lidam com o cidadão, com o país, com os dossiers do Estado, com os eleitores, para que não prevaleça essa imagem que tende a crescer em termos de percepção de que são partidos que estão cada vez mais distantes.
A televisão privada STV, parceira da DW África, Tomás Solomão, chefe dos observadores do Partido no Poder em Moçambique, Frelimo, reconheceu as abstenções dos membros do MPLA penalizaram o partido por causa de clivagens internas. Essa deve também ser uma lição para o MPLA, afirmou Salomão.
Da boa governação, o combate à corrupção, é preciso continuar com ele, mas é preciso que a isso se trabalhe mais na inclusão para que os desfavorecidos se sintam mais protegidos.
O analista Tomás Vieira Mário elogia a organização dos partidos políticos durante a campanha eleitoral em Angola, sobretudo na divulgação dos respectivos manifestos.
Então, houve uma qualidade de informação pública muito grande e acho que nós temos muito que aprender sobre isso em termos de como é que, em termos qualitativos, uma campanha pode ser organizada. Acho que aí, sim, Angola nos deu uma boa lição.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
A diplomacia da União Europeia saudou ontem o ambiente pacífico das eleições em Angola que deram vitória ao MPLA. No entanto, numa declaração, a União Europeia pediu todos os esforços possíveis às autoridades eleitorais para responderem à contestação da oposição. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou esta segunda-feira que mais de 25 mil menores de idade estão desaparecidos em África por causa da fuga de conflitos armados e outras razões. E depois, pelo menos um soldado burkinabe e 28 terroristas extremistas do Boko Haram foram mortos no domingo em operações militares do exército do Burkina Faso nas regiões orientais e do Sahel, anunciaram ontem as Forças Armadas do Burkina Faso. A Justiça Sul-Africana anunciou ontem a prisão de 4 ex-executivos da empresa de transportes públicos sul-africana Transnet no âmbito de uma investigação de corrupção ligada ao caso do ex-presidente Jacob Zuma.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como é que avalia a atuação da polícia angolana perante os protestos contra os resultados divulgados pela CNE que dão vitória ao MPLA? Esta foi a nossa pergunta do dia. Para já, Agostinho Pedro considera que este comportamento da polícia mostra que houve fraude eleitoral nestas eleições. João Júnior escreve que é uma vergonha. Os próprios polícias, quando tiram a farda, também vivem na miséria que vivem muitos cidadãos angolanos. Este é o ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira, que teve edição de Madalena Sampaio, apresentação de Amos Fernando, As notícias regressam à antena logo à noite com Maria João Pinto. Por mim é tudo nesta manhã. Desejo-lhe que tenha uma boa manhã de terça-feira.